Estamos começando mais um Relacionamento no Divã. Meu nome é Frederico Matos, psicólogo e autor do blog Sobre a Vida. Para participar, envie sua pergunta no formulário do blog e aquelas selecionadas serão respondidas todas as sextas-feiras. Lembrando, aqui não é terapia, é só um conselho direto e reto sobre relacionamentos amorosos. Bora começar! Primeira pergunta aqui de Brasília, ela tem 25 anos e diz o seguinte: namorei durante 5 anos e no 5º ano fui pedido em casamento. Tínhamos uma boa relação, com seus altos e baixos, mas eu me sentia muito seguro ao lado dele, ou inseguro, não está claro aqui. Ocorre que após o noivado ele mudou. Depois que já havíamos acertado os mais detalhes do casamento, ele ficou estranho, começou a beber muito e depois me disse que estava em dúvida. Durante esse período brigamos muito, além de todo o estresse do casamento. Nós dois estávamos muito alterados. Ele acabou usando isso para dar causa ao rompimento. Cancelamos tudo, tivemos vários prejuízos financeiros. Agora ele me procura vez ou outra, diz que está infeliz e pensa em mim, mas não tem volta porque brigávamos demais. Fico muito confusa com esse comportamento e não sei como reagir. Adoro o blog, já comprei o seu livro e estou aguardando a entrega. Bom, você não fez exatamente uma pergunta, você falou que está muito confusa com esse comportamento. Esse comportamento é muito comum, né? Assim, infelizmente, quando as pessoas começam a ver a responsabilidade de um relacionamento e elas associam isso daí a casar, que o relacionamento você tem responsabilidade por ele qualquer hora, né? Não precisa estar casado para ter responsabilidade. Ele acabou pirando, né? Ficou em conflito, talvez ele tenha sentido uma pressão interna, tenha ativado conflitos que estavam adormecidos dentro dele. E agora é meio que óbvio, né, que ele vai ficar confuso, com saudade, mas o que você está dizendo é, a relação de vocês aí não era muito boa, então não sei se a dúvida vai no sentido de o que, que eu faço daqui para frente, mas acho que segue sua vida em frente, porque não tem muito o que fazer, né? A situação já era complicada antes e talvez não vai melhorar agora. Espero ter ajudado, boa sorte por aí. Para você, homem ou mulher que ficou com o coração partido e ainda está preso num ex que te procura, perturba ou faz mal, vai a dica, o livro Como Se Libertar do Ex, pela editora Matrix. Só clicar no link do site da Saraiva e comprar o seu. Mais uma leitora aqui da Bahia, Salvador, de 19 anos. Em 2011, conheci um cara 8 anos mais velho que eu, através de uma prima minha. Conversamos durante um bom tempo, até que decidimos nos encontrar de novo. Ficamos, e é tudo bem, perdi a minha virgindade com ele, o sentimento era aparentemente recíproco, até que um dia ele ficou com uma amiga dessa minha prima que nos apresentou. Me senti traída, enganada, brigamos, de lá pra cá, isso era a única coisa que fazíamos, brigar. Passamos um tempo afastado, nossa conversa nunca passava do tudo bem. Ele sempre disse que eu cobrava demais e fazia de menos, que sou ciumenta demais, insegura demais. Ficamos depois desse tempo afastados. Ele sempre me pede para ir dormir com ele, só que eu ainda não tenho essa independência. Gosto demais dele. O que fazer? Posso ser honesto? O que você deve fazer, assim, você vai se danar muito, né? Você vai ter muito problema nessa relação. Porque tá claro que o cara tá querendo uma vida boa e você é um sexo fácil. Então, é bom pra ele, ruim pra você, porque você fica nesse mal-estar, ainda sendo acusada de ciumenta, sendo que, né, tá uma situação estranha. Ele fica com você, fica com outras mulheres, e aí sua cabeça não tá preparada para esse tipo de situação. O problema não é a diferença de idade, o problema é a dificuldade e a falta de clareza nessa história toda. Se para você tivesse claro que era só sexo e ponto final, você ia conseguir seguir bem. Mas nesse caso você não tem clareza do que está acontecendo. E está claro que para ele é uma relação de sexo pura e simplesmente. Sendo que você quer uma coisa a mais. Então aí é com você, né? Porque cada um sabe o quanto aguenta ou não sofrer por uma situação empacada. Me parece estar bem empacada essa história. Boa sorte. Curta a fanpage e acompanhe todas as publicações do blog Sobre a Vida. mais uma pergunta que direta e reta dela, que vem de Presidente Prudente, São Paulo, de 32 anos. Quero me separar, mas não sei por onde começar. Boa, boa pergunta. Por onde começar? Eu acho que começar pela parte mais concreta, mais prática. Primeiro, se estruture profissionalmente, financeiramente. Comece a fazer pesquisas de lugares onde você possa morar. Volte a reabilitar sua rede social, as pessoas que você gosta de conviver. Fortaleça seus laços, procure o apoio de outras pessoas. Explique para algumas pessoas da sua decisão de se separar. Gradualmente vá fortalecendo a sua vida mais individual, mais pessoal, e vá gradualmente pontuando e sinalizando a sua insatisfação pessoal em relação ao relacionamento, aí, né? O casamento, imagino. Então, acho que a grande ideia é você se preparar pessoalmente antes de você tomar uma decisão que vai ter uma implicação logística na sua vida. Então, pense na parte prática, concreta, logística da sua decisão de separar. Porque daí depois a decisão emocional, apesar de ser difícil, vai ser mais facilitada pelo fato de você estar melhor pessoalmente e socialmente, tá bom? Boa sorte, espero que você tenha sucesso nessa jornada um pouquinho difícil. Relacionamento no divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Uma pergunta que vem do Paraná, de Telêmaco Borba. Ela tem 20 anos e pergunta: Olá, Fred, gostaria de saber sua opinião sobre o meu relacionamento. Tive meu primeiro namorado, foi um ano turbulento e o conheci em uma clínica de recuperação. Até então ele estava curado do crack, porém teve uma recaída feroz e eu estive junto. Acompanhei, ajudei, mas no início desse ano ele foi embora desde então e não estamos juntos. Sinto-me humilhado, autoestima no chão, ele me traiu várias vezes, me liga dizendo que me ama depois, liga dizendo que está com outras mulheres, ele recai nas drogas diversas vezes. Mesmo assim, eu perdoei e continuo amando. O que você pensa sobre isso? Você acredita que esse relacionamento pode dar certo? Qual sua sugestão? Bom, já que o conselho é direto e reto, nesse caso, não acredito nesse tipo de relação. Não por causa só da questão das drogas, o que já é um complicador. A gente tem que pensar o seguinte: um relacionamento, de modo geral, quando tudo vai bem, ele é trabalhoso, é difícil, porque implica muitas habilidades, uma dose grande de maturidade para ele ter um relacionamento de qualidade. Então, se você quiser ter um relacionamento ruim, um relacionamento porcaria, você não precisa fazer muito esforço, porque relacionamento pode seguir. Agora, você está dizendo assim, você quer ter um relacionamento de qualidade, onde que você se sinta satisfeita, a pessoa também, você se sinta feliz, a pessoa também, os dois progridam, se façam bem. Não tem condições da pessoa ter esse grau de instabilidade, de desequilíbrio, porque, como eu falei, o problema não é só a droga, o problema é que vem junto com a droga, que costuma ser um tipo de personalidade complicada, problemática, com outros tipos de problemas emocionais. Então, assim, qualquer coisa mais séria que você queira conduzir nesse tipo de relacionamento possa ser problemático, né? Porque você carrega o seu mundo e o mundo da pessoa. Então, se você quiser carregar com esse grau de complicação, é uma escolha. E eu acho que meio admirável você amar uma pessoa que causa tantos problemas. Normalmente, o amor ele surge de uma admiração do que a pessoa faz de bem pra gente. Então, parece que talvez você tenha que fortalecer realmente seu senso de bem-estar, porque se você gosta de alguém que faz mal pra você, tem alguma coisa muito torta, né, nessa questão, tá bom? Boa sorte aí, obrigado pelo carinho. Para você, homem ou mulher que ficou com o coração partido e ainda está preso num ex que te procura, perturba ou faz mal, vai a dica, o livro Como Se Libertar do Ex, pela editora Matrix. Só clicar no link do site da Saraiva e comprar o seu. Mais um leitor aqui de Bauru, ele diz que está num relacionamento enrolado, Fui noivo numa relação que teve 3 idas e voltas, terminamos há 2 anos. Durante esse período conheci muitas garotas, mas não consegui ter nada com ninguém. Já ela namorou até pouco tempo atrás. Procurei por ela quando ela namorava, ela não quis voltar. Agora ela terminou e veio me procurar, porém estou saindo com uma pessoa pela primeira vez. Ela não sabe disso, tenho certeza. Agora estou dividido entre as duas. A pessoa que estou saindo namorou durante 8 anos e terminou com o cara 2 meses. Isso também me deixa inseguro. Sinto que eu e minha ex amadurecemos e que o motivo do término do nosso noivado desapareceu. Falta de dinheiro para casar. De outro lado, encontrei uma pessoa com real potencial para ser algo a mais pela primeira vez depois da minha ex. Poderia me ajudar? Cara, você tá confuso aí nas suas buscas, né? Você tá meio com aquela sensação de que é todas as comidas, não quer abrir mão de nada. Parece aquele self-service meio maluco. Então, assim, acho que falta para você se firmar numa decisão e bancar todas as consequências do que essa decisão implica para você. Então, não adianta você ficar com essa menina e ficar sempre com a porta aberta para qualquer outra. Também não adianta voltar a ex e ficar com a porta aberta para outras mulheres. Assim, ou você se firma numa coisa e banca por um tempo minimamente suficiente, ou você não fica com ninguém, não faz mal pra você, não faz mal pras outras pessoas, né? Acho que falta uma dose aí, um pouco de responsabilidade. Assumiu a relação? Fecha a porta, não deixa brecha pra nenhum tipo de impacto externo em relação a isso. Então espero que você consiga se decidir aí. Abração. Relacionamento no divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Uma pergunta do Fábio de São Paulo, que autorizou dar o nome dele. Ele diz o seguinte: bom, não sou muito de relacionamento, sempre tive uma vida dedicada aos meus estudos, embora vez ou outra eu acabe conhecendo alguém e que, como sempre, saímos, nos conhecemos, nos relacionamos por um bom tempo, até que meu companheiro resolve seguir em frente e me abandonar. Isso vem acontecendo constantemente e eu não sei mais o que fazer. De maneira estranha, estes que me deixaram entrar em um relacionamento sério assim que nos afastamos, sem exceções. Muito obrigado pela atenção, acompanho o blog há meses e ele tem me ajudado muito em outras situações. Olha, não é zica, né? Só pra dizer, não é azar. Quer dizer simplesmente que todas as pessoas que você se relaciona, vi que você se relaciona tanto com homens ou com mulheres, eles se afastam de você e acabam se envolvendo num relacionamento amoroso sério. Isso quer dizer que você talvez não transmita nenhum tipo de confiança, né? Ou tem algum grau de instabilidade, ou não se mostre muito firme na situação. Mas o ponto é, as pessoas não querem compromisso sério com você. Então, acho que você precisa parar para avaliar com muita clareza se o que você tem para oferecer num relacionamento é algo que você levaria para casa. Ou seja, você namoraria com você? Você é um cara que é realmente estável, digno de confiança, alguém que você colocaria a mão no fogo? Ou você é uma pessoa com emoções difíceis, com jeito complicado e manias esquisitas, sei lá. Isso tudo afeta relacionamento. Então a pergunta que você tem que fazer é: você namoraria com você? Se a resposta é não, então isso é sinal de que você realmente precisa cuidar da sua personalidade antes de pensar num relacionamento, tá bom? Abração e boa sorte. Curta a fanpage e acompanhe todas as publicações do blog sobre a vida. Mais uma pergunta aqui de Santana do Livramento, do Rio Grande do Sul, da Kim, de 19 anos, que autorizou falar o nome dela. Desde os meus 13 anos, venho sofrendo por me achar feia. Diminui drasticamente minha vida social por isso. Acho que a baixa autoestima tem prejudicado minha qualidade de vida significativamente. Faço terapia e logo irei começar a tomar remédios. Enfim, só gostaria de ouvir algum conselho seu de como é possível lidar com isso, sendo que acompanho alguns blogs para os quais você escreve, mas nunca encontrei algum texto específico sobre o assunto. Bom, Kim, que situação delicada, né? Porque a nossa sociedade, nesse sentido, ela é muito opressiva, realmente, em relação à beleza. E os homens, de modo geral, principalmente os mais machistas, eles têm uma grande vergonha de se relacionar com mulheres que não têm um padrão de beleza típico, né? Mulheres que eles considerem feia, porque o homem machista, de modo geral, ele tem dois critérios que eu acho bobos, mas assim, acontece, né? Para poder ficar com uma mulher. Ele não quer ter vergonha da namorada dele, seja para apresentar para os amigos ou para a mãe. Ele pode até gostar da garota, mas se ele achar que os amigos vão tirar sarro ou que a mãe vai fazer um comentário esquisito, ele prefere manter aquela mulher na surdina ali, secretamente, porque ele tem vergonha de assumir o que ele quer. Mas isso eu estou falando de caras mais inseguros, né? Então, acho que você deveria investir muito na sua personalidade, porque isso é um fator também muito cativante. Às vezes a gente pensa que a beleza é o único fator de atração, mas uma personalidade carismática, cativante, que não se deixa abalar pela opinião dos outros, e eu sei que isso é muito difícil, você vai ter que fortalecer muito o seu valor pessoal, realizar coisas significativas para você, coisas que façam você se sentir uma pessoa mais especial, incrível, confiante, confiável, para isso compensar o seu mal-estar em relação à aparência. Porque quando a gente está muito confiante, isso é muito sexy, né? E os homens, outros homens que conseguem olhar para além da aparência, eles conseguem sim reconhecer beleza de modo geral quando ele vê uma mulher autoconfiante, capacitada, inteligente. Então acho que você não deve desistir não e se abater por essas questões, tá bom? Um beijão. Relacionamento no divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Uma pergunta aqui que vem de Caçador, de Santa Catarina, de uma leitora de 45 anos, que diz: sou casada há 22 anos e meu marido não para de me trair. De vez em quando eu descubro traições e ele não quer a separação. Eu já não aguento mais. Bom, pelo que você está dizendo, eu não aguento mais, quer dizer assim, só não aguenta mais, mas aparentemente quer seguir casada. O fato dele não querer separação não é uma decisão só dele, né? Então, se você quer separação, você precisa se mobilizar nesse sentido. Explico por quê. Muitas pessoas ficam em relacionamentos ruins, onde a pessoa pisa na bola, simplesmente para elas seguirem numa superioridade moral. Do tipo, ele me traiu, ele é um desgraçado, mas eu quero pisar no cadáver dele até as últimas consequências, eu quero fazer que ele... quero vingar ele, eu quero que ele sofra, eu quero ver ele se arrepender, pedir perdão. E tem casos que não vai acontecer nada nesse sentido. Então, o que eu digo para você é, se você quer se separar, se ajeita para poder fazer isso. Vai procurar o seu caminho, porque você ficar esperando ele tomar uma decisão, ele não vai tomar uma decisão nunca. Para ele estar bem confortável, né? 22 anos, tendo a mulher dele fazendo tudo o que ele gosta e ainda podendo sair com as outras, tá bonito, né? Para você é que não. Então, boa sorte por aí. Para você, homem ou mulher, que ficou com o coração partido e ainda está preso num ex que te procura, perturba ou faz mal, vai a dica, o livro Como Se Libertar do Ex, pela editora Matrix. Só clicar no link do site da Saraiva e comprar o seu. Mais uma pergunta vinda de Salvador, Bahia. Ela tem 24 anos e diz: meu companheiro já foi casado, teve outros relacionamentos fracassados. Ele foi rejeitado pela mãe na infância e a reaproximação só aconteceu depois do nosso filho, que tem hoje 2 anos. Temos tido brigas constantes, pois ele é inseguro, ciumento e vive dizendo que nunca vai abaixar a cabeça para mulher nenhuma. Ele se tornou grosseiro e estúpido. Nos momentos íntimos não tem mais paciência, deixou de ser carinhoso e quando reclamo diz que mudei muito, mas que demonstro o amor de outras as formas. Não sou rancorosa, procuro agradá-lo sempre, mas não tolero receber ordens. Fiquei desanimada, sem apetite sexual. Nosso filho é muito sensível e apegado a nós, está demonstrando medo e agressividade. Levamos ontem uma terapeuta, não sei se há salvação para a relação e tempo para o nosso filho. Existe a possibilidade de um novo rumo para a relação? Putz, sempre tem, né? Aparentemente vocês estão mostrando medo de afetar o filho por causa da separação. Acho que os filhos ficam afetados porque eles convivem com um casal que se relaciona de uma forma ruim, se maltratam, se prejudicam, mas não porque estão se separando necessariamente. Então, tem rumo para a relação, mas assim, vocês vão ter que ter um trabalho duro pela frente. Vocês já estão naquela fase em que, assim, vocês não estão mais preocupados se a pessoa vai bem, se não vai, já estão meio que afrouxando o laço do respeito, da confiabilidade, e isso não é uma coisa fácil de resgatar. Então vocês vão ter que ser muito dedicados, vão ter que ser cúmplices nessa mudança, porque do jeito que você está apresentando a história toda, não parece que vocês estão muito confiantes um no outro. Então acho que vale procurar uma terapia de casal para vocês e ver o que acontece, porque essas brigas, essa insegurança, todo esse ciúme está prejudicando a libido de vocês. O casal perde admiração mútua e aí não tem Cristo que dê conta de resgatar a relação. Então, boa sorte aí para vocês, de coração. Relacionamento no Divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Mais uma pergunta aqui que vem do Rio de Janeiro. Ela tem 40 anos e pergunta o seguinte: fui casada há 17 anos e conheci uma pessoa por quem me apaixonei e acabei me separando por conta disso. O problema é a nossa vida sexual que mudou. O meu parceiro goza muito rápido e não me dá tempo para o mesmo. Já conversei com ele e nada acontece. Sou muito travada também e isso acaba inibindo, eu acho. O problema é que acabo ficando com raiva e nada acontece. Não consigo ter prazer e fico tentando fazer alguma coisa para melhorar. Mas na hora travo e não faço nada e fico muito satisfeita e as brigas aumentam a cada dia. Acho que com 8 meses de relacionamento isso não deveria acontecer. Peço que me oriente para que possamos mudar essa situação. Bom, vocês estão dizendo que vocês não têm jogo de cintura de modo geral na vida, né? O sexo ele começa muito antes da cama e ele termina muito depois. O que você está dizendo é que vocês parece que não têm flexibilidade. E a ejaculação precoce é um problema que tem a ver com ansiedade. Ou seja, o casal não está suficientemente relaxado, à vontade um com o outro, não está à vontade com o próprio corpo, existe algum nível de pressão, algum tipo de cobrança. Então vocês estão com raiva, vocês não estão conseguindo transar direito. Então isso já é um fator que predispõe vocês a ficarem tensos na hora do sexo. Então não adianta vocês encontrarem nenhum afrodisíaco mágico se vocês, enquanto casal, não forem pessoas mais leves, mais lúdicas, que saibam brincar uma com a outra, que aprendam a relaxar. Então, uma coisa que eu sugiro para vocês: façam sexo sem pinto, né? Porque se o problema é a ejaculação precoce, façam sexo onde vocês não precisam envolver o pinto. Se beijem, se lambam, se agarrem, façam o que der vontade na cabeça, mas tirem o pinto da jogada, proíbam o pinto de participar. Aí vocês vão conseguir desenvolver um tipo de sexualidade mais solta, mais leve, mais livre, que aí vai permitir com que vocês brinquem e depois coloquem o pinto de novo na situação. Então acho que essa é uma boa dica prática para vocês tentarem enquanto casal. Sem pressão, o sexo vai bem, a libido aumenta e a força da situação toda volta para o corpo de vocês. Fiquem mais conectados com o desejo de vocês e menos com o resultado. O sexo não é campeonato, tá bom? Beijão aí. Relacionamento no divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. E a última pergunta que vem de Olinda, coisa boa. Ele tem 32 anos e fala o seguinte: faz 1 ano que ela terminou um namoro de 8 meses. Ainda nos falamos por e-mail ou até mesmo saímos ao cinema, mas não rola nada. Gosto muito dela, não consigo me afastar. Ela é legal, mas quando peço para voltarmos, ela diz que não sente mais nada, que gosta da minha companhia, mas como amigo apenas. Quero muito voltar. Sinto falta do cheiro dela, da voz, até do jeito de ser. Está muito difícil viver assim. Queria muito reconquistá-la. Não sei se posso, não sei se é possível. Queria entender como acabar com esse vazio que sinto. O problema é não me vejo sem a presença dela. Pois é, meu caro, o problema não é ela, o problema é o seu vazio. Você depositou tantas expectativas, idealizou tanta coisa em relação a ela, que agora fica difícil viver a vida real sem ela. Então você vai ter que preencher esse vazio de outro jeito, com a sua própria vida, com seus projetos, com relacionamentos com amigos, família, que tenham qualidade. Vai buscar as coisas que você gosta de fazer, que você é apaixonado, e vai buscar uma autonomia, porque nem se ela voltasse, essa sua postura seria boa. Essa sua postura é uma postura meio passiva, do tipo, eu só existo se eu estou num relacionamento com ela. Então, entrar num relacionamento que a pessoa seja pressionada a suprir todas as suas expectativas e seu vazio, já é um começo de relacionamento ruim. Então, pensa com carinho se vale a pena esse tipo de pressão sobre você e sobre qualquer outra pessoa, tá bom? De qualquer jeito, tem meu livro aí, Como Se Libertar do Ex, é um bom livro para poder ter alguns insights e exercícios práticos para você superar essa situação, tá bom? Abração. Agradeço mais uma vez a você que acompanhou o Relacionamento no Divã. Curta a fanpage do blog Sobre a Vida, veja o último lançamento do livro Como Se Libertar do Ex e até a próxima semana com mais um Relacionamento no Divã. Mi ricordo di averti vista al bois.